Luísa Costa Gomes é a escritora que nos vai emprestar as suas palavras para conseguir o brilho deste programa. Formada em Filosofia pela Universidade de Lisboa, Luísa Costa Gomes foi professora no ensino secundário e trabalhou como independente na área do jornalismo. Dirige uma pós-graduação em escrita literária e tem-se dedicado nos últimos anos à animação de ateliês de escrita. Voz inteiramente diferente na ficção contemporânea e inteiramente diferente em si mesma de publicação para publicação, começou por publicar coletâneas de contos que surpreendem pela capacidade de renovação dos temas, técnicas, estilos e estratégias discursivas, experimentados de narrativa para narrativa, como é o caso de 13 contos de sobressalto, em 1981, ou de O Gêmeo Diferente, em 84. Com a publicação do romance O Pequeno Mundo, em 1988, um romance epistolar distinguido com o prémio Dom Dinis, confirma-se o seu inteiro domínio das diversas poéticas narrativas que a história literária lhe legou e a tendência para fazer da paródia dessas poéticas o campo experimental para a sua reinvenção e para o apuramento de um estilo que encontra a sua essência na própria diversidade. Ainda no género do romance epistolar, redigiu com Abel Barros Batista O Defunto Elegante. No domínio da arte dramática, Luísa Costa Gomes escreveu o libreto para a obra de Philip Glass, White Raven, no âmbito das comemorações dos descobrimentos portugueses, e é autora de vários textos teatrais. O seu nome encontra-se também muitas vezes relacionado com tomadas de posição pública na defesa dos princípios básicos da democracia. Infelizmente não tenho dados sobre as mais recentes obras de Luísa Costa Gomes. As minhas desculpas à autora, à sua editora e, sobretudo, aos muitos ouvintes que seguem este programa. Sei apenas que em 2006... a Dom Quixote editou A Pirata. Nesta divulgação que este programa pretende fazer da escritora Luísa Costa Gomes, vou ler um dos contos que fazem parte da sua obra intitulada Contos Outra Vez, editada pela Cotovia. Master Matthew Campbell, como as sopas, tinha um hábito um tanto inesperado ao entrar em palco. Assim que ouvia a sua deixa, preparado copiosamente, saltava a pés juntos para a boca de cena e, tirando partido do estrondo, fazia estalar as mãos nas coxas e arreganhava para o público os dentes todos. E isto, qualquer que fosse o papel a representar. As suas entradas nunca deixaram de sobressaltar os partners, mesmo os mais antigos, e tinham um efeito seguro e duradouro sobre os espectadores, que não se atreviam mais a perdê-lo de vista um momento que fosse. O salto, na sua forma aperfeiçoada ao longo de muita função, era belo e perturbante. Tinha todas as qualidades do grande circo, apelava para o maravilhoso do irracional e partilhava da natureza do monstro. A princípio, o velho Hedges, o diretor da companhia, tentara chamar Master Campbell à razão. Mas o ator transformara aquele salto para a frente num emblema, na marca de seu nome, e Hedges resolvera conceder. É certo que se a inteligência de Hedges se devia em parte à compaixão, à generosidade, à tolerância e a toda a coleção de sentimentos nobres? Era sabido que Campbell fora, e ainda era, fortemente, a cabeça de cartaz e a estrela da companhia. Para Hedges, o salto ruidoso para a boca de cena entrava, com outras peculiaridades, no registro dos caprichos do artista. E com o tempo deixou mesmo de o considerar um facto fora da ordem. Era a rotina, semelhante a roer palitos ou cuspir para o chão, usos bem piores e bem mais frequentes. Mas o salto e a indulgência relativa ao salto davam, como é de regra, que murmurar entre os outros atores, exilados de um destino tão pleno de privilégio. Master Matthew, por seu lado, repetia-o com a naturalidade dos escolhidos, porque era, junto com outros, o sinal da sua eleição e a parte visível de uma vida superior que aceitava sem descabida exaltação. Não vem ao caso, no entanto, discutir o destino de Master Campbell, mas, retrospectivamente, a mais fecunda e a mais determinante das contradições que orientam a sua vida e o conduziram ao extremo salto. E esta era a tensão que nele se alimentava entre o desejo impulsivo de se exibir para o aplauso e o medo mesquinho de cair no ridículo. O desejo de se exibir atirava-o para a boca de cena. O medo ridículo paralisava-o nos bastidores. Por isso, Master Campbell meditou extensamente antes de se decidir a aperfeiçoar uma das formas da arte teatral em que pudesse chegar a ser imaculado e excelente. A sua experimentação era, no entanto, toda teórica. Estudava as peças e analisava os textos, investigava situações potencialmente embaraçosas, calculava riscos e desistia. O teatro escrito parece límpido. Mas quando transposto para a realidade do palco, multiplica-se armadilhas, complicam-se as relações e Master Campbell, aturdido, combatia o seu amor do espetáculo. Mas não deixava de especular. Começou por se embeber na grandiosidade do gênio grego, na majestade sublime das atitudes e das falas, que era a que melhor se casava com a sua tendência hierática e a pompa do chamamento que lhe coubera. Mas, e aí se esconde o espinho da tragédia, tudo nela se podia tornar ridículo de um momento para o outro. Bastava um detalhe, uma deixa fora de tempo, um ligeiro atraso nas entradas, um tropeção, o mínimo acidente, para o trabalho de meses se abismasse num riso público e vergonhoso. E afinal, pensava ainda Master Campbell, é paradoxal. Porque quanto mais velhas e experientes são as Julietas, mais pacatos os Henriques VIII e mais improvável a sucessão dos acontecimentos, maior é o êxito da função. Parece, por um lado, que a inverosimilhança é a chave de uma boa tragédia, mas para que nem tudo seja claro, é a mesma improbabilidade exposta num pequeno engano que ameaça arruiná-la. Tudo está em correr o risco. E trata-se de um risco que Master Campbell não se sente em condições de correr. Passaram anos. O nosso ainda não ator começou a fazer-se notar e temer como crítico. Entrava nas companhias de teatro e viajava com elas às expensas próprias. Assistia aos ensaios, depois de ajudar na seleção das peças. Emitia opiniões. Dava conselhos, grande parte deles sensatos. Mostrava aos atores a melhor forma de criar a ilusão de que estavam a desempenhar um papel. E o seu lugar, a pouco e pouco, ia-se naturalmente solidificando. Esta solidificação fazia Master Campbell infeliz. Tudo se lhe afigurava demasiado fácil, demasiado vão. Entrava ele numa companhia, sentava-se, dava as suas ordens e todos lhe obedeciam. A verdade é que o seu teatro de autoridade e a fama que já o precedia tomavam a amotinação impensável. O primeiro ator, que podia acumular as funções de encenador e ponto, acabava por rejubilar com esta interferência que se reduzia a uma redução do seu trabalho e deixava-se também submeter por indolência, por preguiça. Master Campbell, que nunca se aplicava na compreensão das motivações alheias, adivinhava nesta liderança a feliz conjunção da vontade divina e do mérito próprio. E aborrecia, mesmo assim, a suavidade das suas conquistas, a debilidade dos seus desafios. Um dia, sentado no banho, Master Campbell, não estando embora a pensar de forma sistemática na sua felicidade, encontrou a pergunta que devia fazer para a alcançar. Esta era uma pergunta de grande simplicidade, como todas as coisas que valem alguma coisa, e formulava-se grosso modo assim: em que condições não se corre nunca o risco de ser ridículo? Não levou muito tempo que Master Campbell se respondesse, espargindo água a toda a volta. Só não se é ridículo quando se quer ser ridículo. Foi esta a descoberta que o levou, como é patente, nem sempre pelo caminho mais direto, à comédia. Aí, como calculava Master Campbell, em princípio tudo é motivo de riso. O texto, o cenário, as caricaturais personagens, as ações, as reações. Os espectadores já se vão sentar de sorriso nos lábios e esperam ser alimentados com quiprocós, gafes e atropelos. Se o ator, por acaso, cai, entra fora de tempo, bate em quem não deve, improvisa quando se esqueceu das falas, isso apenas reforça o pressuposto do público, nunca o desconfirma. E se, mesmo nos mais graves dos diálogos, acontece o ator espirrar e fugirem-lhe as barbas, ele nunca se torna ridículo, mas apenas um cada vez maior ator. Pesando todas estas contradições, Master Campbell aperfeiçoou longamente tudo o que pudesse provocar e manter o riso e estreou-se estrepitosamente na companhia de Hedges como comediante, chegando a ser o mais admirado da sua época. Mas é este o estofo dos grandes heróis. Mais uma vez insatisfeito com a facilidade da empresa, cedo se cansou das limitações da comédia, esgotado todo o repertório conhecido ao tempo, e concebeu, num golpe de temível gênio, transformar toda a dramaturgia numa gigantesca antologia de comédias palacianas, burlescas e grotescas. Primeiro fez o Hamlet. Interpretava ele o príncipe da Dinamarca, atrasado mental e abúlico, que deliberava continuamente sobre trivialidades e se passeava vestindo e despindo uma sobrecasaca negra sem conseguir resolver se tinha frio ou calor. O próprio rei aparecia com a fatiota dos fantasmas, um esqueleto coberto por um lençol, com o único objetivo de dar ao filho conselhos anacrónicos e absurdos, acabando por lhe facultar, muito em segredo, o número premiado na loteria do ano anterior. A célebre caveira fora substituída por um modelo em caoutchouc com que Hamlet jogava num monólogo uma partida de cricket, interrompida pelo desaparecimento do projétil para lá da porta da sala do trono. Esta adaptação escandalizou os críticos e com ela Master Campbell e a companhia ganharam uma fortuna. Campbell transformou-se em poucos meses no detentor do poder cómico da sua época. Por um esforço de vontade, absolutamente contrário ao seu temperamento, treinou-se para ser o homem mais jovial de todos os tempos. Mas recolhido na privacidade do seu camarim, dava rédea solta à amargura. É que ele sabia, e quem não o sente, que o Hamlet é verdadeiramente uma tragédia. No mínimo, um drama. E que só a perseguição que lhe movia o seu próprio medo impedia Master Campbell de o representar como tal, de negro, num fundo negro, com caveiras reais de teatro e sóbrios fantasmas. Aproximamos-nos da razão do salto ao entrar em cena. E como conhecemos agora melhor Master Campbell, podemos suspeitar que esta metamorfose de toda a diversidade dos dramas e das tragédias em comédias lhe havia de fazer latejar um sentido afiado de fraudulenta limitação. E temo-lo novamente perante o dilema. Ser trágico e prestar-se ao ridículo ou ficar para sempre prisioneiro de comédias sem patos e sem grandeza. Aqui tem novamente o seu papel a banheira de Master Campbell. Não que ele passasse na água mais tempo do que qualquer dos seus contemporâneos, mas o banho era-lhe fonte inesgotável de meditação com implicações futuras. Se pensava Master Campbell nesse banho reflexivo, na comédia não se corre o risco do ridículo, como manter a tragédia da tragédia sem ocorrer também? Como fazer equivaler a tragédia à comédia? Era preciso um ato que assinalasse a ambiguidade de toda a representação. Um ato que quisesse dizer: esta tragédia pode transformar-se em comédia em qualquer momento, e se isso acontecer, não estamos a ser grotescos, estamos a ser engraçados. Eis a solução, embora turva. E depois, um dia, inadvertidamente, como acontece com todas as invenções que contam, ao entrar precipitado em palco para surpreender a mulher e o amante em comércio ilegítimo, Master Campbell tropeçou na espada quase desembainhada e, procurando o equilíbrio, pôs-se em três saltos à boca de cena. Escolheu, como ator que era, exagerar o incidente e o resultado foi receber uma ovação de pé que fez parar o espetáculo 10 minutos. Erguendo os braços para a luz da ribalta, Master Campbell soube, no mesmo instante, que aquele era o salto para fora do círculo dos dilemas e, no mesmo movimento, para o sucesso ilimitado. Não foi enorme o espanto de Idris e dos colegas quando Master Campbell insistiu em realizar a Antígona. E 1000 fastidiosas peripécias depois, 1000 falas, 1000 repetições, 1000 coros nervosos, os falsos helenos preparavam-se para a estreia. Master Campbell, à hora da sua entrada em cena, experimenta o salto singular, o estalar das mãos nas coxas e, pela primeira vez também, o arreganhar dos dentes todos. O público gelou. Mas passado o primeiro momento de suspicaz perplexidade e o segundo momento em que se remexeram programas à procura de qualquer referência a tão bizarro número, o público decidiu que ele nunca tinha acontecido. Master Campbell pôde fazer a sua tragédia em sossego. Provando que o salto não era apenas vulgar superstição, Master Campbell foi melhorando a habilidade, contando com a permanente cumplicidade do público e a resignada censura da companhia, até se fixar na forma perfeita, a síntese do melhor de todos os saltos. Um voo subtil, alargado para a boca de cena, um aterrar a pés juntos, um estalar de mãos nas coxas e o citado arreganhar. Conhecendo, porém, a ardilosa natureza da sua coragem, é de suspeitar que o prazo de validade deste salto seja sobre o breve. Mas, de momento, serve o seu propósito. Ou, como dizem no mundo do espetáculo, funciona. No programa de hoje foi divulgada a obra de Luísa Costa Gomes. Li um conto do seu livro Contos Outra Vez, edição Cotovia, intitulado O Salto de Master Campbell. Até ao próximo programa.